voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Hoje celebramos o Dia Mundial do Dentista. Essa profissão é essencial para a saúde e bem-estar de toda a população. Uma vez que o cuidado com os dentes vai muito além da estética. Manter uma boa saúde bucal não só previne problemas como cáries e gengivite, mas também está ligado à saúde do corpo um todo. Para falar desse assunto, está na linha conosco o doutor Leonardo Salgado. Bom dia, bem-vindo à Mulher Brasileira. Tudo bom, doutor?
Bom dia, tudo bem para a senhora também?
Tudo bem, graças a Deus. E feliz com o dentista. Já tive muito medo da sua arte, da sua profissão, sabia?
Isso, infelizmente, é uma...
É imaginário que fica, né?
Acaba sendo uma coisa muito comum. A gente tem uma história de... Até de ameaças desde criança, né?
Sim. Com dentista. Exatamente. Vou te levar pro dentista, hein? Aí a criança fala, socorro, já chega na porta do seu consultório já gritando. Ah, meu Deus. Então, doutor, parabéns pelo seu dia desde já. E eu gostaria que você falasse sobre diversas coisas, começando pela importância de manter uma boa higiene bucal para a saúde geral. É uma realidade que o Brasil já está com uma boa condição de saúde bucal, por exemplo? O senhor percebe isso?
A gente tem uma melhora muito grande, sim, principalmente da conscientização do principal, que é a higiene. Sim. A higiene ela é importante não só na boca, né? Para o corpo inteiro.
Sim.
Como a gente diz, a saúde começa pela boca.
Exato.
E se a gente não tem uma boa higiene bucal, a gente não tem bons dentes, a gente não consegue reduzir o alimento para iniciar uma boa digestão.
Certo.
E começar ter uma boa saúde. Né? Então isso já a importância está basicamente na prevenção.
Sim.
De problemas, né? A higiene é o início de tudo.
Uhum. E isso é aprendendo-se desde pequenininho, né?
É claro.
E
tem uma informação maior, né, sobre isso, assim, principalmente sobre os cuidados, não só de manter a higiene, como até da própria alimentação, dos cuidados com excessos de doces e tudo mais, que no final das contas, quando a gente consegue manter a higiene, e manter a boca limpa por um período adequado,
sim,
os excessos de doces, por exemplo, eles são um problema para a saúde em geral, mas acaba não sendo tão relevante para a saúde bucal, uma vez, uhum, que ela tá sendo bem mantida, né? Que a higiene está sendo bem mantida.
Uhum. Existem alguns mitos comuns sobre cuidados com os dentes?
Olha, na verdade existem vários, né?
Sim.
Vou citar mais ou menos uns três aqui,
sim,
pra ficar fácil da gente ver. Por exemplo, uma coisa que se fala muito poxa, pra escovar os dentes a gente tem que ter uma escova bem dura e fazer bastante força.
Sim.
Pra mim é um dos maiores mitos, onde a gente, se a gente pensar que a gente consegue, o que a gente consegue tirar de sujeira da boca, a gente vai conseguir fazer com uma força suave e com uma escova macia.
Uhum.
O que a gente consegue tirar com a escova macia e uma força suave, a gente só vai conseguir tirar no consultório dentário. Então, o excesso de força e com uma escova muito dura, ele só vai acabar causando problemas, como desgaste excessivo dos dentes,
uhum,
uma agressão excessiva à gengiva, que vai começar a retrair e expor a raiz do dente. Então, acabaria sendo, para mim, o mais relevante. Vou falar assim, como eu falei, sobre abrasivos, por exemplo.
Sim.
As pessoas, às vezes, acham que usar abrasivos vão clarear os dentes. Eles vão ajudar a reduzir alguma sujeira, sim. E são muito importantes para pessoas que têm alguma deficiência motora, que têm mais dificuldade de manter os dentes limpos, por exemplo. Mas para pessoas que são saudáveis, que têm uma coordenação adequada, ele em excesso, por exemplo, o bicarbonato de sódio,
sim,
ele é um material que ele é usado no dia a dia do dentista para fazer uma limpeza. Mas a gente usando isso todos os dias, a gente acaba aumentando demais o desgaste dos dentes, uma coisa que pode até começar a você reduzindo a espessura do esmalte, você começa a mais a dentina do dente, que é mais amarela. Então, no final das contas, você acaba com um dente até mais amarelo do que você gostaria.
É verdade que alguns alimentos podem mudar a cor dos dentes também, por exemplo? O consumo excessivo de café, talvez.
Sim, e aí entraria nesse ponto. Porque o manchamento dos dentes, o café, o mate, o cigarro, são coisas que podem manchar os dentes, deixando eles mais escuros. Mas é um manchamento reversível, que a própria limpeza de rotina vai tender a tirar.
Sim.
É claro, tudo que é em excesso deveria ser eliminado, né? Mas dá para se ter um certo controle, principalmente fazendo a limpeza regular, né?
Então, doutor, então a cada refeição é uma limpeza regular, uma higiene bucal, certo?
Não, eu estava falando a limpeza regular que eu digo seria mais a limpeza em consultório. Essa sujeira, esse manchamento está instalado, ele vai acabar saindo somente no consultório, com material adequado, usando na posição e na região adequada. Se a gente tenta fazer essa prevenção diária, com o uso de uma escova e uma pasta mais abrasiva, ou de algum produto um pouco mais abrasivo, a gente vai ter um desgaste constante, diário, muito grande. Então, por isso, deveriam ser tratados.
É verdade. A frequência, então, pode ser o quê? Depende do problema, mas normalmente é mensal. A partir de que idade, no caso? Tem os primeiros dentinhos que vão aparecendo e tal, a criança vai crescendo. Pode ser também que, de repente, precisa de alguma questão. Por exemplo, o dentinho sai tão perfeito, entre aspas, tão alinhado, vamos dizer assim, precisa de uma correção. Mas, no geral, a idade, quer dizer, média, né, para começar a conhecer o dentista.
Eu acho que quanto antes a gente consegue levar o bebê ao dentista, antes de ter dente, é interessante. Porque a gente vai ter orientações básicas. A ideia não seria nem ver os dentes, mas mais orientar a mãe sobre cuidados básicos. Principalmente para um bebê, às vezes que ainda nem dente tem, a gente começa, por exemplo, a criar o estímulo de, depois de mamar, a gente limpar a boquinha dele com uma gaze.
Sim.
Uma gaze enrolada na ponta do dedo, isso vai passar a ser natural para ele. Se você esperar a criança vir a ter dente para começar a fazer esse tipo de coisa, já vai começar a ser um incômodo. Mas que também é reversível, a gente vai conseguir criar esse hábito, entendeu? Tirar o excesso do leite, e principalmente nos momentos principais, né, que a criança, basicamente, ela come e dorme, o bebê.
Sim.
Né? Então, acabou de mamar, a gente tá tão cansado, tá tão exausto, né, daquele processo, que a criança dormiu, a gente não deixa ela ali quietinha. A gente vai arriscar a tentar fazer qualquer coisa que possa agitar aquela criança novamente, né? A gente quer. Então, a gente tem que começar a ter esse estímulo até para manter isso como uma coisa natural para ela, que ela vai dormir naturalmente mesmo com esse estímulo.
Perfeito. Então, isso é muito bom. Diga.
E a frequência, assim, de retorno ao dentista, o bebê, ele vai vindo de acordo com a erupção dos dentes, vale a pena a gente ir orientando para ver, olha, está indo tudo certo, não está, está tendo algum problema ou não, e fazendo limpezas. E a vantagem da gente começar cedo com a criança no consultório é aquela primeira coisa que a senhora falou.
Tirar o medo, né? Deixar uma coisa mais tranquila.
Dando aquele problema. O estar aqui no consultório é só uma coisa mais natural. Quando vai no médico pequena, a primeira coisa que ela vê é injeção, é só sofrimento, entre aspas, né, para a criança. Ela só vê
verdade.
Como coisa. E você já se fala tão mal naturalmente do dentista. E ela chega lá e vê que não tem nada. Pô, não, um dentista já é diferente, já não é a mesma coisa. Já é uma cosquinha que ela sente no dente quando faz uma limpeza, já é uma coisinha diferente. Então, infelizmente, agradável não é onde a gente gostaria de passar o final de semana, né? Mas é coisa que dá para fazer. Quanto menos invasivo o procedimento é, mais agradável ele acaba sendo, né?
É verdade, é verdade. A importância desse dia, então, para o senhor? O senhor escolheu essa profissão quando menino, ou foi com o passar do tempo, é uma questão familiar, uma herança familiar também? Porque tem pessoas que são dentistas e vão naquela carreira, meu avô foi, meu pai foi, também sou. Como é que foi a sua história?
Comigo surgiu exatamente assim. Eu não sabia nem que existia outra profissão. Meu pai é dentista, minha mãe é dentista.
Que legal.
Meu irmão é dentista, eu também. Então, assim, eu acho que desde muito pequeno, como eu gostava muito de animais, eu tinha a ideia de veterinária e odontologia. Uhum. Mas logo cedo eu já pensei, cara, eu tenho meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu irmão querendo também. Eu acho que a facilidade da coisa, eu ouvi aqui as coisas, eu lembro na faculdade de se falar em coisas em aula, na sala de aula, que eu ouvia no almoço durante a semana, sabe?
Sim.
Isso para mim acabou sendo uma coisa muito natural, a odontologia, né? Então a escolha para mim acabou sendo muito fácil.
Que legal, que legal. Por exemplo, eu tenho aqui a nossa Marli, da Zona Sul de Realengo, que ela fala. O neto dela, dia desse, tem 11 anos, estava brincando na escola e tal, pula aqui, pula ali, pô, quebrou o dente. Aquele dentão de coelho. E aí a mãe falou assim, meu Deus, mas tem que implantar, tereré, tereré, e procurou, dizem que não se implanta dente em criança. É isso mesmo?
O que que acontece é que a criança, até por volta dos 18 anos, ela tem crescimento.
Sim.
Tá? E o implante, ao contrário do dente, ele é preso no osso. Então, imagina o seguinte, se você coloca um implante numa criança muito jovem, todos os dentes vão continuar crescendo. E aquele que foi implantado vai ficar preso no osso lá em cima.
Entendi.
Vai criar uma diferença e que vai causar aquilo artificial. Então, a gente tem algumas situações que a gente faz aguardar o momento correto de paralisação daquele crescimento para a gente poder, aí sim, colocar um implante e ter essa, restabelecer essa saúde, né, também. Uhum. Sabe?
Uma pergunta aqui também, pessoas que têm lente de contato, existe a lente de contato dentária, né? Elas podem vir a ter cárie também ou não?
Sim, sim. Você já deve ter ouvido falar bastante das próteses, né?
Sim.
Da coroa total, que nada mais é do que uma proteção em cima do dente por conta uma cobertura em cima daquele dente. Porém, existe um contato entre o dente e a raiz, ou o dente, a prótese, um pedaço desse dente, que também está exposto a ter problemas.
Sim.
Então, e mesmo quem coloca implante, às vezes eu tenho pacientes que chegam aqui, eu tô de saco cheio dos meus dentes, eu quero trocar tudo de implante. Né? Quando dessa maneira, eu falo, olha, se você fizer isso, eu garanto que você nunca mais vai ter problema de dente. Você só vai passar a ter problema de implante. Né? Porque, infelizmente, problema tudo pode dar.
Exato.
A gente tem que ter a saúde básica, os cuidados básicos de limpeza, higiene, sempre. Seja lente de contato, seja a coroa total que foi feita, seja o implante que foi colocado depois.
Uhum.
Né? E aí eu até brinco, porque os dentes, o implante, ele tem que ter mais cuidado ainda do que o dente normal.
Sim.
Porque o dente normal, ele veio de graça. O implante foi pago, e foi, né?
Sim.
Então a gente tem que ter mais cuidado com o implante do que com o dente normal. Porque ele também pode ser perdido, se a gente não tomar os cuidados.
Nossa.
Assim como foi perdido o dente. Uhum. Né?
Tem que ter realmente muito cuidado. Então, doutora, estamos quase chegando à nossa conversa, final da nossa conversa, mas assim, desde já quero parabenizar o senhor pelo seu dia, a toda a sua família também de dentistas, e deixo na sua, quero saber também sua rede social, e também um convite ou um alerta para que as pessoas possam cuidar melhor do seu sorriso, porque na verdade o sorriso é tudo, né?
Às vezes a gente não consegue, a gente consegue reparar a falta de um dente e não repara a falta de uma sobrancelha.
Sim.
Num sorriso, num rosto, né?
Uhum.
Então, é o cartão de visitas, né? O sorriso é realmente o cartão de visitas do nosso cartão de visitas, né?
É verdade.
É onde Né? E aqui, você encontra um sorriso, aqui, muda tudo, né? A gente encontrar com alguém com um belo sorriso, já muda até o humor da gente, né?
Sem
ser
dúvida.
Recebido, né?
Uhum. Tem uma pergunta para o senhor aqui, doutor, não sobe não. Olha só, Sônia Estevam, nossa ouvinte de Santa Cruz, está dizendo o seguinte: doutor, eu tenho implante dentário, onde achar uma faculdade que faça esse serviço grátis? Acredito que seja, não sei, de implante, pelo que ela deixa claro que ela tem um implante, mas assim, talvez seja limpeza, não sei.
Se ela pretende fazer um implante, o curso de odontologia, normalmente, eles conseguem, eles têm um custo também, tá?
Tá.
Não é de graça. A diferença é que vai ser feito por um profissional, por um dentista já, realmente, mas que está se especializando na área, que ainda não tem... já está estudando sobre isso, tá? Mas ainda assim, tem um custo menor, mas normalmente tem. De graça, eu realmente não conheço.
Uhum. Então tá bom, deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui também. Muita gente no WhatsApp, muita gente no Facebook também. Muita gente dizendo que tinha medo de dentista, que tem pavor.
Eu acho que o mais importante é a gente lembrar, sempre que a gente tem medo, primeiro a gente tem que enfrentar nossos medos.
Exato.
E se quanto antes a gente, quanto mais próximo a gente está do dentista, menor a chance de a gente ter realmente um motivo para ter medo. Né? Porque
exato.
Se você consegue resolver os problemas logo no começo, os problemas são muito mais simples. Isso
em
tudo na vida, né?
Uhum.
Então, se você não tem um convívio de uma frequência regular ao dentista, ele provavelmente, se tiver problemas, ele já vai estar vendo, olha, aqui está com problema, então vamos evitar antes que ele chegue lá na frente, né, num problema mais grave.
Uhum.
Então a gente consegue controlar melhor esse problema.
Maravilha. Doutor, então ela está falando aqui, renovar o trabalho. Então, nas faculdades tem, né, de...
Uhum. Renovar o trabalho provavelmente deve ser refazer uma prótese sobre implante ou coisa do tipo. Normalmente tem custo. Principalmente a parte protética, né? Principalmente não, na verdade tudo tem um custo, né?
Tem, né?
Sim. E a parte protética tem um custo que tem que ser repassado. A gente tem, os cursos têm interesse realmente em ter pacientes, então por isso um custo mais reduzido, mas sem custo realmente não, eu particularmente não conheço.
Tá certo. Então deixe sua rede social, por favor, doutor, e deixe já parabéns pela sua profissão, pela sua arte, pela sua escolha profissional.
Eu vou abusar um pouquinho, então, olha, eu vou deixar o telefone aqui do
Sim.
consultório,
tá.
O FIC. Que é 2265-4751.
Uhum.
Eu tenho um celular novo, que é o 999-87-4751.
99-87-4751.
E o Instagram, que é @dentista_dr, né? Ponto, Doutor Leonardo Salgado.
Uhum.
Aqui na Rua das Laranjeiras, 363.
Maravilha.
Na sala D.
Maravilha.
Na galeria, bem próximo ali à Rua Alice.
Ah, sei onde é. Então tá bom, parabéns, tá? Pelo seu dia, tudo de bom. E
muito
volte mais vezes ao programa, tá bom?
Muito obrigado pelo convite e agradecendo a participação dos ouvintes também.
Obrigada. Então falamos com ele, é importante. Sorrir é fundamental. O doutor Leonardo Salgado, deixo aqui os dados dele. 21-22-69-4751. O 965?
É.
22-65-47-5-1. Isso mesmo. Ou então pelo celular 21-999-87-4751. É isso aí. E tem também a rede social dele, @dentista_Dr. Leonardo Salgado. É isso, façam contato com ele e sorriam. Hoje é dia do dentista, parabéns a ele. Rádio Rio.